Fala pessoal, boa noite para quem está acompanhando a live, boa qualquer coisa para quem está ouvindo a gente no formato de podcast. Começamos agora a edição 14 do Expresso Trivela para falar sobre um finalista inédito na Champions League, como já tem sido costume nos últimos anos com o Tottenham, com o Paris Saint-Germain. Dessa vez o Manchester City vai disputar sua primeira final na história. Uma classificação, de certa maneira, segura pelo que se esperava de um confronto equilibrado contra o PSG. O Manchester City teve tranquilidade depois de construir o placar no jogo de ida e fez uma grande partida na volta, conquistou a vitória por 2 a 0 e vai esperar agora quem sair do confronto entre Chelsea e Real Madrid, que jogarão nesta quarta-feira em Stamford Bridge, a partir das 16 horas. Estou aqui com Felipe Lobo e Bruno Bonsante para comentar esse jogo. Tudo certo, Lobo?
Fala Stein, fala Bonsa, tudo certo? Finalista inédito, boa. É uma classificação com alguma sobra aí, acho que a gente vai poder falar bastante disso.
Tudo tranquilo também, Bonsa? Tá mutado seu microfone.
Tudo tranquilo. O curioso disso, tirando, né, que eu estava mutado. O curioso disso é que foi desses superclubes com dinheiro estrangeiro, foi o que mais demorou para chegar na final da Champions League e, ao mesmo tempo, é, na minha opinião, mais estável desses entre Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester City. O City é o mais estável.
Se a gente considerar a década vitoriosa do City na Premier League, né? O City, se fosse para escolher um time da década na Premier League, o City é provavelmente o grande candidato nesses anos 2010. E agora, com uma certa ansiedade em relação à Champions, consegue a esperada final. Agora, começar aqui falando um pouco sobre o jogo, para você que não pôde acompanhar. Manchester City ganhou por 2 a 0 no estádio Etihad. As escalações elas tiveram algumas modificações. O PSG não tinha Mbappé, o grande desfalque, sem condições físicas. Icardi acabou comandando o ataque com Neymar e o Di Maria mais aberto. Enquanto isso, Manchester City efetivava o Zinchenko na lateral esquerda, que foi uma peça importante na partida de ida no segundo tempo, quando ajudou a mudar o jogo, e o Fernandinho também na cabeça de área, um prêmio do Guardiola para o volante, já tinha feito uma grande partida na final da Copa da Liga recentemente contra o Tottenham. O Paris Saint-Germain começou bem até, ensaiando alguma pressão, e ganhou um pênalti, foi pessimamente marcado nos primeiros minutos, num toque claramente no ombro do Zinchenko, só o árbitro não viu. Mas aí bastou uma revisão rápida no VAR, olhou uma vez só, não precisou nem de replay. Mandou o lance voltar e tudo certo. E curiosamente, o Zinchenko teria participação no lance do gol aos 11 minutos. O mérito começa todo com o Ederson, que dá um lançamento espetacular para o próprio Zinchenko, embora lateral, fazendo às vezes de ponta esquerda ali, aguardando o lançamento. O Zinchenko disparou, passou para o De Bruyne, chute foi travado. Mas o Mar estava esperto dentro da área e acabou guardando e abrindo o placar aos 11 minutos. O PSG até teve alguns momentos ali em que parecia que poderia empatar de imediato. O Marquinhos mandou uma bola no travessão, numa jogada pelo alto. O Di Maria quase aproveitou uma bola perdida pelo Bernardo Silva na intermediária, quando o Ederson estava fora do gol depois de uma reposição. Mas os lances eles não significavam uma pressão contínua do PSG, era um pouco mais descoordenado assim. O PSG não parecia ter muita continuidade nas jogadas, o ataque não via muito apoio dos meio-campistas, os jogadores estavam tanto quanto isolados, Icardi não funcionou, estava nulo no jogo, e o City conseguia se proteger com segurança e se mostrava até um pouco mais confortável no jogo diante da vantagem estabelecida. Lembrando que com os 2-1 da ida, nesse momento, o PSG precisava fazer dois gols também para forçar os pênaltis no estádio Etihad. E o City também vale pontuar que eles não criavam tantas chances assim, mas quando chegavam no ataque, até pareciam mostrar, ou o City parecia mostrar um pouco mais de repertório. O PSG voltou sem mudanças para o segundo tempo, City adiantou um pouco mais sua marcação com duas linhas de quatro. travando um pouco mais a saída do PSG. O City parecia até mais confortável sem o Mbappé, não tinha um jogador para acelerar nas costas da sua defesa, então poderia se adiantar um pouco mais. E o City também é muito bem para travar os chutes do PSG. O PSG não tinha grandes lances claros ao longo da noite. O segundo gol veio aos 18 minutos num contra-ataque do City, um lance de manual, que o Foden tabelou com o De Bruyne pela esquerda antes de um cruzamento na medida do Foden para o Mahrez marcar mais um gol. E o City, é legal a gente salientar, que tinha um escape muito grande pelas laterais. A gente sabe que os laterais do PSG não são exatamente grandes nomes. São grandes laterais, basicamente. E dessa vez eles jogavam muito pela esquerda, caindo em cima do Florenzi, que não é necessariamente o mais fraco, com o Barker do outro lado, mas eles aproveitaram bem o Florenzi. O PSG, um minuto antes desse segundo gol, ele tinha colocado o Moise Kean e o Draxler, mas as mudanças não surtiram efeito, não só pelo gol, mas porque aos 24 minutos, 6 minutos depois do segundo gol, o Di Maria foi expulso num lance infantil, deu um pisão no Fernandinho, já tinha tentado dar um soco ali, não acertou direito, depois foi e deu um pisão, um lance infantil, descompromissado de um jogador tão experiente, ali o jogo acabaria definitivamente para o PSG, que precisava de 3 gols e não conseguiria buscar o resultado com um jogador a menos. Até a partida ficou um pouco quente, teve uma confusão um pouquinho depois, um bate-boca, mas a verdade é que no placar a partida estava morta. O City até poderia ter feito o terceiro, o Phil Foden mandou uma bola na trave e o fim do jogo foi mais morno, assim, com o PSG mais descontrolado, mais abatido, e o City aproveitou para colocar alguns jogadores no final ali. Acho que o principal foi a entrada do Agüero em sua última temporada pelo clube, ainda ganhou uns minutinhos nessa semifinal. Começar agora com as perguntas, e o primeiro ponto a se levantar, acho que o grande personagem dessa classificação do Manchester City não é necessariamente um jogador, mas Pep Guardiola, que volta a uma final de Champions depois de 10 anos, conquistou dois títulos muito rapidamente com o Barcelona, teve eliminações com o Barcelona tão marcantes quanto os títulos, né? Se a gente for considerar as derrotas para a Internacional e Chelsea em 2010 e 2012, e agora, algo que ele não tinha conseguido com o Bayern, consegue na quinta tentativa com o Manchester City essa aguardada final. Queria começar perguntando para você, Bonsa, o que, que a gente vê de diferente nessa campanha em relação às outras decepções do Guardiola na Champions, especialmente com o City. A gente pode até falar que no segundo tempo dos dois jogos, o Guardiola adaptou o time, fez alterações que até provocaram esse controle, essa segurança, né? No primeiro jogo teve um encaixe tático maior, dessa vez adiantando um pouco mais a marcação, e a influência dele acho que é clara nessa classificação. Que a gente pode falar desse trabalho específico do Guardiola em comparação com outros anos?
É curioso, porque a gente sabe que é difícil pra caramba chegar na final da Champions League, mas o que eu acho estranho é que tenha demorado tanto para acontecer de novo, porque o Guardiola, nesses 10 anos, ele sempre se colocou na posição em que poderia chegar. A gente pode, lógico, excluir o ano sabático que ele tirou, e o primeiro ano com o Manchester City, em que ele estava se adaptando ao novo futebol inglês, estava com o elenco todo desconjuntado. Todos os outros, você pode dizer até que ele não tinha time para chegar na final, mas ele tinha time para chegar mais longe de onde chegou. Como muitas dessas vezes são as semifinais, então o próximo passo era naturalmente a final. E assim, e teve várias coisas que aconteceram em cada um desses casos, tem que analisar mais ou menos um a um, que o impediram de chegar lá. Quando a gente fala em coisas variáveis, elas não são necessariamente aleatórias ou casuais, não é só falta de sorte ou falta de azar, né? São coisas naturais que acontecem, às vezes erros que ele comete e ele próprio admite alguns deles, às vezes decisões que ele achou que ia dar certo e deu errada, às vezes os jogadores perdem gols claros, às vezes você tem uma lesão de um jogador importante, às vezes o time cai de rendimento uma semana antes da semifinal da Champions League e você não consegue atingir o seu maior potencial. Esse ano não aconteceu nada disso. Tudo correu perfeitamente para o Manchester City. Não teve lesão. O Foden perdeu um gol que poderia ter matado o jogo aqui no primeiro tempo do jogo contra o Paris Saint-Germain agora, mas estava impedido mesmo e não fez diferença. Todas as decisões do Guardiola deram certo. E o time teve gás, teve perna para chegar nesse momento. E é um time melhor que o Paris Saint-Germain. E você não teve nenhum dos outros fatores que impedissem o City de atingir o seu potencial de ser um time melhor que o Paris Saint-Germain. Então, acho que o que causa estranhamento não era ele nunca ter chegado na Champions League em si, mas o fato de que demorou tanto tempo assim para ele ter uma situação em que ele pode simplesmente ser o melhor time, jogar melhor, fazer os gols e passar. Se alguma coisa, ele até deu um pouco de sorte nessa eliminatória, porque os gols do jogo de ida foram um pouco, né, casuais. Mas ele foi melhor do que o Paris Saint-Germain em 3 dos 4 tempos do confronto, na minha opinião, tirando o primeiro tempo do jogo do Parque dos Príncipes. Então, o que surpreende é que demorou tanto tempo para ter essa situação. Esse é o pensamento, é a diferença macro, né, em questão da carreira do Guardiola. No micro, o que eu acho que o Manchester City fez de diferente nesse jogo especificamente foi realmente perceber que dá para controlar o jogo de outra maneira. E eu sei que o Guardiola sabe que dá, porque eu não sou mais esperto do que ele. Mas ele muitas vezes insistia em controlar o jogo com posse de bola sempre. E dessa vez ele falou, não faz sentido eu fazer isso. Não faz sentido. Se eu tenho a vantagem no placar, eu estou jogando contra um time que só sabe funcionar em transição, por que que eu vou dar transição de graça para o Paris Saint-Germain? Por que que eu vou adiantar minha linha de defesa até o meio campo? Por que eu vou arriscar passe? Por que que eu vou facilitar a vida do meu adversário? Eu vou defender ali na intermediária a maior parte do tempo. Quando eu recuperar a bola, eu vou tocar com calma. Vou esperar abrir os espaços. Eu não preciso forçar nada nesse jogo que eu vou passar. Eu acho que ele teve essa consciência nessa partida. Os jogadores executaram de uma maneira perfeita. E o Paris Saint-Germain teve resposta. O Paris Saint-Germain não conseguiu sair da zona de desconforto em que ele foi colocado, de ter que ficar com a bola 56% do tempo, nos dois tempos, 56% e 57%, 56% na média, e ter que furar a defesa do Manchester City, que nessa temporada está excepcional. O Pochettino não encontrou nenhuma solução, havia o desfalque do Mbappé, que é muito relevante, e principalmente o fato de ser um time que tem 4 meses de vida e que está perdendo o título francês para o Lille, e que não é um time para encontrar essas respostas. Esse time, como time, como coletivo, não sabe responder essas perguntas, não tem essas respostas. O Neymar tem, o Di Maria às vezes tem, o Mbappé às vezes tem. O PSG como time não tem e não encontrou.
Algo mais a acrescentar nessa questão, Lobo?
Acho que é isso mesmo. O Guardiola conseguiu fazer... tornou aprendizado, até alguém perguntou aqui sobre o que o Guardiola aprendeu, acho que tem um pouco disso, ele aprendeu das experiências anteriores, né? Até eu colocar aqui, que é o Gabriel Lopes Moraes, quais aprendizados teve Guardiola nos anos anteriores de City que foram importantes para o êxito parcial nesta temporada? Acho que tem, primeiro, acho que tem esse aspecto que o Bonsa falou, de entender que você não precisa ser teimoso no sentido de usar sempre a mesma arma, porque os adversários podem usar isso contra você, mas acho que tem um lado pragmático do Guardiola, que é tentar mesmo se adequar ao adversário, mas dessa vez ele fez isso de um jeito mais inteligente, como o Bonsa falou, ele tirou do PSG uma arma que o PSG usa muito, facilitado pela ausência do Mbappé, mas ele conseguiu fazer isso de forma mais efetiva, usando as suas qualidades, as suas características, com bom passe, né? Mas usando contra-ataque, deixando o PSG tendo que criar jogadas em um time que depende essencialmente de dois talentos e um deles não estava em campo. Então, acho que o Guardiola inventou menos e entendeu mais, assim, como trabalhar o próprio time frente a um adversário de peso, né? O PSG era o atual finalista, né? É o atual finalista da Champions da temporada passada. Acho que foi importante que o Guardiola conseguiu equilibrar. Ele normalmente desequilibra essa balança, ou inventa demais, ou é teimoso demais na sua própria convicção. Acho que ele conseguiu encontrar um equilíbrio de se adaptar ao adversário, mas usar suas ideias também.
E o que eu acho que é importante também é que ele usou isso, ele usou o que ele já vinha fazendo na temporada, né? Jogar com uma linha mais baixa de vez em quando, jogar sem um falso 9, jogar, por exemplo, com o Zinchenko na lateral esquerda, que ele já tinha usado no segundo tempo contra o Paris Saint-Germain. Ele não tirou nada do vazio para colocar nesse jogo. Ele só adaptou o que ele já vinha trabalhando ao longo da temporada e que, por acaso, se encaixava muito bem com o que ele precisava fazer para enfrentar o Paris Saint-Germain.
Bom, pegando agora, continuando nos técnicos, falar um pouquinho do Pochettino também. Começar com você agora, Lobo. O que, que dá para falar do Pochettino no geral nesse confronto? Acho que não dá para fazer uma avaliação de terra arrasada, até por ser um trabalho que começou no meio da temporada, mas acho que também não dá para elogiar o Pochettino especificamente nesses 180 minutos, né? Considerando que o time já vinha mal do segundo tempo no Parque dos Príncipes, hoje fez escolhas que não surtiram efeito, o time assim, não tinha conexão entre os diferentes setores, né? Por mais que o Paris Saint-Germain tenha sido mais propositivo ao longo do jogo, não é que criou um caminhão de chances, não é que fez uma boa partida, como você bem salientou no texto, acho que o Manchester City dominou tanto o aspecto técnico, que acho que fica mais claro no placar, mas também a tática e o mental. O que, que dá para falar do Pochettino e até dessa continuidade dele com essa eliminação na Champions?
Eu vou até começar por algo que muitos falou que é o Icardi, né? Até o Frederico Romansen perguntou aqui. Do lado do PSG, Pochettino foi um erro, barbaridade, a nulidade do Icardi hoje. Eu não acho que ele tinha muita opção para fazer diferente no ataque, especificamente. Ele tinha o Icardi, ele tinha o Moise Kean, ele poderia fazer um ataque móvel para tentar espelhar o City, mas eu não sei se seria uma grande alternativa. O Icardi foi muito mal no jogo, e ele não tem feito uma boa temporada, mas não acho que o Pochettino tinha uma escolha muito diferente ali, que poderia ser muito melhor. Não acredito. Sarabia poderia jogar, talvez, mas não acho que nenhum desses jogadores faria tanta diferença. Eu acho que o grande problema pro Pochettino no jogo não foi nem a escalação, porque eu acho que ele corrigiu, colocou o Diallo na esquerda, que era foi um erro na primeira partida, né? A escalação na lateral esquerda foi um problema, então o Diallo acho que melhorou um pouco o setor, mas eu acho que ele não estava preparado para o que o Guardiola fez, que era justamente dar um passo atrás, deixar a bola um pouquinho mais com o PSG. Ele não tinha um plano para isso. E isso até acontece, eventualmente você é surpreendido no jogo. Mas eu acho que uma vez que isso acontece, deu 5 minutos em campo, 10 minutos, e você percebeu o que o adversário estava fazendo, tem que tentar mudar o time. E não é mudar de alteração, substituições, é mudar em campo. Guardiola faz isso com frequência. Ele não fez, ele não conseguiu fazer. Não sei se ele não tentou. Talvez ele tenha até tentado, mas não conseguiu. E deixou praticamente o PSG no seu pior defeito, que é também uma das suas qualidades, que é depender demais de super craques. Então o Neymar praticamente teve que carregar a bola o tempo todo. Com o campo do jeito que estava no primeiro tempo, acho que o lance emblemático para mim é esse. O Neymar recebe a bola ali perto do círculo central, ele estava com espaço, mas ele não tinha o campo em condições de carregar muito tempo a bola. Então ele carrega a bola, passa por um, mas aí logo se monta um bolinho ali em cima dele, e por mais habilidade que ele tenha, naquele campo não dá para fica dependendo de uma jogada técnica com a bola, porque ali virou, era gelo, né? O campo não estava exatamente preciso para controle da bola. E aí me parece que era o problema para o Pochettino, para mim, foi esse. Ele não teve uma ideia de como trazer o City para frente e tentar abrir esse espaço nas costas, que é o que o PSG gosta de explorar. Ele não conseguiu fazer isso, nem pensando taticamente no time, que ele poderia ter feito no segundo tempo, por exemplo, mudado isso, tentar buscar um pouco, fazer o Manchester City sair, deixar um pouco, fazer o Neymar ficar na frente, tirar o Icardi, enfim, dar para tentar alguma coisa. Acho que ele não conseguiu ter uma alternativa em nenhum momento do jogo, e acho que a preparação mental mesmo do time estava fraca, porque não parecia... O time não pareceu estar, desde o segundo tempo da primeira partida, estar na mesma sintonia que o City entrou. O City entrou para ser finalista. O PSG pareceu entrar para ver o que vai acontecer. E aí a diferença foi muito grande.
Eu não acho que o Pochettino foi bem, mas eu acho que você tem duas maneiras de superar desafios. No caso de uma semifinal, os desafios que foram apresentados pelo City. Ou pelas peças ou pelo coletivo. E ele não teve nem as peças e nem o trabalho para buscar alternativas, nem tempo para buscar alternativas pelo coletivo. Então fica realmente muito difícil, assim. Quando ele fica na posição de ter a posse de bola contra uma defesa como a do City, com a capacidade de sair como ela saiu, e do time sair como ele saiu, e o seu meio-campo não tem nada ali, você tem o Verratti, que é um cara que dá o passe agudo um pouco mais para trás, não é o cara que cria situações perto da área, tem o Leandro Paredes, que não fez um bom jogo, o André Herrera, que é um meia mais de força, tá sem o Di Maria, não fez um bom jogo, poderia ter recuado o Neymar para você fazer um papel mais de armação, acho que seria a melhor opção, mas ainda assim, ele ia mandar a bola para quem nesse jogo, porque ninguém jogou bem. Eu lembro que semana passada a gente discutiu que faltou um centroavante, dessa vez jogou um centroavante desde o começo e eu nem notei que ele estava em campo, né? Você tem um dos lados lateral do Paris Saint-Germain, é um zagueiro, não tem subida por ali. O outro é um ala que tem até boa chegada no ataque, mas o Florenzi também fez um bom jogo. O Pochettino perdeu o Gueye no jogo de ida, expulso. Isso também faz um pouco de falta, porque ele é muito importante para fazer o equilíbrio no meio campo, para permitir muitas subidas laterais e tudo mais. E não tem outra opção em relação ao Gueye. Poderia ser o Danilo Pereira, mas ele só entrou no segundo tempo e ele não está jogando muito bem. Isso tudo é fruto de uma política de montagem de elenco do Paris Saint-Germain que simplesmente não faz sentido. Ela não tem dado certo, né? Desde que o Paris Saint-Germain contratou, nunca foi brilhante, mas desde que o Paris Saint-Germain contratou o Neymar e o Mbappé, as lacunas do time estão sendo preenchidas com o que dá para encontrar, né? O volante do Porto, que pode vir por empréstimo, o lateral direito da Roma, que vem por empréstimo, o Rafinha, que vem por empréstimo, jogador que acaba o contrato, como o André Herrera. O Paris Saint-Germain preenche o meio campo e as laterais, principalmente, e em certa medida até a zaga, com o que dá para encontrar. Então você deixa o Pochettino um pouco assim também. E não só o Pochettino, os antecessores dele também, né? O Tuchel e o Emery também sofreram com esse problema. E aí quando o Paris Saint-Germain faz um grande jogo, às vezes esses jogadores parecem melhores do que eles realmente são, porque o coletivo consegue fazer potencializar a individualidade. Então talvez com um trabalho mais longo e bom, esse mesmo elenco do Paris Saint-Germain pareça melhor do que ele é nesse momento. Mas o Pochettino não teve tempo para isso também, porque ele chegou em janeiro. Então acho que não tinha, ele poderia tirar um coelho da cartola aqui, outro ali, tomar uma outra decisão melhor, mas ele simplesmente não teve condições de fazer uma eliminatória melhor do que a que ele fez.
Não, e só para falar, Stein, do que você perguntou, não é terra arrasada e não acho que é o caso de repensar o Pochettino. Não, acho que isso tem que estar fora também de questão não. No PSG. É. Tem que ser, na verdade eu acho que vai na linha do que o Bonsa falou, tem que chegar ao final da temporada, independente do resultado na Ligue 1, que a gente até vai falar, mas tem que sentar com o Pochettino e perguntar a ele quais são as deficiências do elenco e o que a gente precisa fazer para montar melhor. Porque ele fez isso no Tottenham. Só que também tem outro aspecto que o Tottenham tinha e o PSG não tem, que é paciência. O PSG tem paciência para montar um outro time e que talvez na próxima
temporada... Lobo, caiu momentaneamente, vamos continuando aqui, só para não perder o fio da... tiveram paciência, a conexão não teve paciência. Uhum. E só para não perder o fio da meada nesse momento, para falar um pouquinho do PSG e abordar um pouco o Mbappé e o Neymar, acho que o PSG também ficou faltando algumas coisas que a gente até mencionou aqui no Expresso como méritos do confronto. Opa, o Lobo voltou, quer concluir seu raciocínio, Lobo? Depois eu falo a conclusão aqui.
Não, só para falar, eu tava falando de, o PSG talvez não tenha a paciência que o Tottenham teve, mas se quiser construir um trabalho melhor, vai ter que começar com uma construção de elenco, e a construção de elenco, às vezes, demora mais do que uma janela de transferências, ainda mais para um time que está com as finanças comprometidas, porque tem dois superstars ali, dois jogadores que ganham salários milionários, vai ter que oferecer salários ainda mais interessantes para que eles fiquem, lembrando que eles têm contrato até 2022, então ou eles renovam ou eles saem, e fazer isso que o Bonsa falou, como eles fizeram, fazer um catado, que é isso que o PSG faz, não funciona. Precisa construir o elenco. Construir o elenco, às vezes, é pegar um bom lateral do Lan, um bom volante de um time menor, e fazer esses jogadores chegarem no alto nível. Só contratar estrela não vai dar, porque não tem dinheiro. E também não dá para resolver tudo de uma vez.
Vai procurar seu Robertson para esse irmão.
Seria um achado e tanto para esse time. E só passando a régua agora nesse bloco do PSG, acho que em dois méritos que a gente elogiou na partida contra o Bayern de Munique que não se notaram, um obviamente com a ausência do Mbappé, não teve o entendimento entre as duas grandes estrelas, e acho que isso nos jogos contra o Bayern de Munique fez muita diferença, o entrosamento do Neymar e do Mbappé, a maneira como os dois se entenderam, a maneira como os dois até alternaram papéis entre criação e finalização, isso acabou fazendo falta no jogo. Mbappé, lembrando que estava sem condições físicas, ficou no banco de reservas, mas não chegou a entrar. E acho que faltou um meio campo mais presente ali, como foi, por exemplo, no jogo contra o Barcelona. A ausência do Gueye também tem esse peso, justamente por ser um jogador muito físico, que consegue dar esse preenchimento no meio campo, mas ficou o time ficou devendo. O Di Maria não ajudou nada na criação, o Verratti também fez uma partida muito ruim. O Ander Herrera está muito abaixo do que ele já foi em grandes momentos da carreira. Então, acho que nisso também pesa num coletivo que já não é exatamente brilhante, que ainda os acertos de classificações anteriores não apareceram necessariamente nesse confronto de semifinal contra o Manchester City. Passar rapidinho agora pelo pessoal que está aqui com a gente, acompanhando na live. Um abraço para o Fabito Moino, para o Léo Pereira, Igor Costa, Péricles da Costa Lima. Um abraço especial para o Péricles, que escreveu uma carta para a gente essa semana, uma carta muito bonita, acho que tocou todos nós da redação, e também o Yamin, o Matias. Um abraço para o Rafael Velasco, Gabriel Lopes Moraes, Valei Oder, Lucas Roelzi, Thiago Tsutsui pergunta se vai ter um expresso da final do BBB. Da minha parte não tem, porque é o último BBB que eu acompanhei.
Lobo e a mim.
O Kleber Bambam foi o último campeão que eu acompanhei do BBB, então...
Foi o primeiro, como, né? Não, exatamente. Não vai dar, porque sem Gil do Vigor não tem a menor graça. Eu nem vou assistir o BBB hoje.
Um abraço, Matheus Thyssen aqui, que pediu para deixar o like para aumentar o engajamento. Então, por favor, quem está acompanhando, faça isso. Quem está ouvindo, compartilhe. Vamos dar essa força para o Expresso chegar a mais gente. Agora começar agora um blocão de Manchester City. E uma coisa que para mim fica marcante do Manchester City nessa temporada é que tem uma espécie de rotação dos protagonistas do time, né? A gente tem um De Bruyne que é sempre acima da média, que é sempre um centro gravitacional nesse Manchester City. Mas aí você tem outros jogadores que sempre aparecem, sempre correspondem. Contra o Borussia Dortmund, o Phil Foden ficou muito em evidência. Agora o Mahrez de novo aparece muito bem nos dois jogos contra o Paris Saint-Germain, aparece decisivamente. O Foden hoje gastou a bola. Bom, você acha que dá para falar que tem uma rotação de protagonistas no City, até pelas escolhas táticas que o Guardiola tem feito nessa temporada, algumas adaptações que ele tem realizado?
Eu acho que tem, que eu também acho que o elenco do City é bem homogêneo, né? Bem diferente do PSG. Você não tem só craques, mas você tem uma coleção de ótimos jogadores e os outros não são muito abaixo. Alguns estão em diferentes momentos da carreira. O Ferran Torres está começando, o Fernandinho está acabando, o De Bruyne está no auge, mas eu acho que são mais ou menos de um nível parecido. Eu reconheço que o City não tem o melhor time do mundo, o melhor elenco do mundo. Eu não consigo desculpá-lo por isso, porque ele é o time que mais gastou nos últimos 8 anos. Então, se ele tem esse time, é porque quer, né? Porque ele tinha um dinheiro para ter um time diferente se quisesse. A questão para mim é que um coletivo bom, ele acaba sempre destacando coadjuvantes, porque todos eles têm o seu papel. E se eles fizerem bem o seu papel, eles vão se destacar em determinados jogos, né? O problema do Paris Saint-Germain é que os coadjuvantes não têm exatamente um papel definido dentro daquela engrenagem. O City tem. Então, eventualmente, quando o jogo pede que o lateral esquerdo apareça um pouco mais, o Zinchenko vai aparecer, ou o Cancelo vai aparecer, como já apareceu várias vezes na temporada. E acho que isso é muito importante também, porque não houve pudor nenhum em trocá-lo, né? O Cancelo tem sido um dos melhores jogadores do City nessa temporada. Mas chegou na semifinal, o Zinchenko fazia melhor aquele papel. Entrou o Zinchenko. Não tem drama em relação a isso. Eu acho que o meio campo do City é excelente, cresceu muito com o Gundogan se firmando aí, ganhando confiança, entrando na área. O Fernandinho jogou dessa vez, foi muito bem. O Rodri também tem feito uma boa temporada. No geral, quem está em baixa no Manchester City mesmo é o Sterling e o Jesus, nesse momento. E eles não estão jogando, né? Também esse é um benefício de você ter o clube na mão, como o Guardiola tem, né? Assim, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, mas é mais ou menos como o Ferguson tinha no Manchester United. Ele podia bancar quem ele quiser. Ah, você, o Ryan Giggs, não tá com 36 anos, você vai ser banco. Pois que você vai ser banco. E o Guardiola tem estofo para fazer isso no Manchester City também. Embora, lógico, não tem, ele é muito importante para o City, não tem o tamanho do Ferro, nada disso. Mas ele tem esse estofo, ele tem essa confiança para pegar o Sterling, colocar no banco e não virar crise. É um negócio muito louco isso. O Sterling virou banco do Manchester City e parece que nada aconteceu. Ele era o melhor jogador do time até outro dia. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso que potencializa todas esses coadjuvantes do Manchester City, e também porque você tem um protagonista, no caso o De Bruyne, que é o facilitador, né? Então, se o seu melhor jogador é o que melhora os outros, todo mundo vai parecer melhor. Ele pega a bola. Eu até fiquei no lance do Foden, que ele perdeu o gol. Eu não acreditei que ele estava impedido, porque eu falei: não, pera, o De Bruyne não errou o timing do passe, né? Eu achei que, tipo, o impedimento estava na jogada anterior, porque eu espero que o De Bruyne sempre acerte esse tipo de jogada, porque ele é excepcional e ele é um cara que torna os outros melhores. Então acaba todo mundo parecendo melhor.
Bom, e acho que um ponto que é de comum acordo a todos é que o Manchester City nessa temporada ele defensivamente é mais seguro. Acho que até que a gente pode discutir se é uma versão mais completa do Manchester City do Guardiola, embora não seja o mais arrasador. É um time que vem se mostrando mais equilibrado e a Champions reforça essa noção. E acho que nesses confrontos com o Paris Saint-Germain ficou muito claro, né, o papel como o lado defensivo do time facilitou a classificação. Na ida, quando o time acertou a marcação, é que ele melhorou no segundo tempo e conseguiu a virada, e nessa terça, o City, acho que, pelo menos para mim, ele fez um papel praticamente perfeito para fechar os espaços do PSG. Das 14 finalizações do PSG, 9 foram travadas. Esse é um número que, para mim, é muito importante para mostrar a maneira como o City jogou. O Rubem Dias fez um jogaço, acabou eleito até pelo comitê técnico da UEFA como o melhor em campo. O Kyle Walker, que é muitas vezes visto como o elo fraco dessa defesa, também fez uma partida muito boa, é importante a gente destacar. Dá para falar, Lobo, que o City ele foi melhor defensivamente que ofensivamente nessa semifinal, diante desses pontos e da maneira como ele controlou o PSG?
Acho que dá, sim. Primeiro, como vocês falaram, eu não lembro qual de vocês falou, mas que no primeiro jogo, o City melhorou no segundo tempo porque defensivamente reduziu os espaços, tirou um pouco a chance do PSG e melhorou ali defensivamente mesmo. Nessa partida, o time só pode ter a postura que teve, dando espaço e dando campo para o PSG e se colocando dois passos mais para trás, se ele estiver confiante que a sua própria defesa é capaz de segurar um ataque que tem o Neymar, né? Não tem o Mbappé, mas tem o Neymar, que é certamente também é um dos melhores do mundo, né? Então, quando o City consegue esse equilíbrio, a gente vê o Zinchenko, por exemplo, fazendo uma partida que, num lance do Neymar, que ele sai cortando pelo meio no segundo tempo, ele até podia ter rolado para o Icardi, mas acho que ele perdeu a confiança no Icardi, não quis rolar, tentou fazer a jogada sozinho, e o Zinchenko chega para bloquear o chute. E aí reforça isso que você disse, Stein, o City estava muito bem posicionado, então os chutes do PSG não saíam limpos. Você não tinha uma finalização limpa do PSG. Toda a finalização era difícil, sofrida, travada. E isso é um mérito defensivo, né? Você não ter finalizações limpas contra você mesmo. E acho que tem uma parte disso que tem a ver com o Rubem Dias, que de fato elevou o nível. Mas tem a ver com uma questão do time coletiva de entender o funcionamento, entender como se portar de uma forma diferente. Porque hoje o time até jogou taticamente diferente para bloquear os espaços, né? Se defendendo, o time se defendia num 4-4-2. Embora os dois atacantes não fossem exatamente atacantes quando o time tinha a bola, defensivamente se formou duas linhas de quatro, né? Deixava o próprio Mahrez, fechava um dos lados, o Foden fechava outro. E aí o PSG ficou congestionado, né? Ficou afogado ali, sem ter muito o que fazer, além de toca no Neymar e torce para ele tirar um coelho da cartola. E convenhamos que, por mais craques que você tenha, a gente viu o Barcelona nessa situação várias vezes, de ter que tocar para o Messi e esperar que ele faça um milagre. É claro que esses jogadores podem fazer um milagre, mas é que o milagre dessa vez precisava ser muito grande, porque precisava ser dois. Antes de começar o jogo, já se sabia que o PSG tinha que fazer dois gols. E a partir do momento que tomou o primeiro, tinha que fazer três. Então as coisas ficaram muito complicadas para se classificar, né? Então acho que defensivamente o time evoluiu e isso faz o Manchester City ser um time melhor do que o da temporada passada, para ficar numa comparação direta.
Eu acho engraçado essa estratégia que o Stein deu, porque o time que é famoso por se defender desse jeito, permitindo finalização e bloqueando, é o Burnley, que é o time mais anti-Guardiola de todos os tempos, né? E acho que isso é legal também, né? Não quer dizer que nada, além de...
Ele incorporou, né, Bonsa?
Mas é muito curioso. E eu discordaria que esse time é mais completo, porque eu acho que a busca por uma maneira melhor de defender, ela parte de uma falta de capacidade, porque o Manchester City teve que buscar esse jeito mais seguro de jogar, porque do jeito anterior ele não estava conseguindo. Na temporada passada ele teve problemas de lesão, foi uma temporada complicada, era um fim de ciclo, mas a pressão do Manchester City estava horrorosa. Começou essa temporada e ela... jogadores novos, alguns caras mais jovens, caras novas, e ela seguiu horrorosa. E aí, de repente, o Guardiola falou, ok, não está dando assim. Eu preciso defender de outra maneira. Enquanto, por exemplo, o Barcelona de 2011 era um time totalmente dominante da maneira que ele se propunha e ele não precisava buscar uma alternativa. Não fazia sentido. Ele conseguia jogar o jogo dele e ganhar todos os jogos de um 3-0 o tempo inteiro. Mas assim, entre os times do Guardiola, no Manchester City, eu também ainda acho que o de 17-18... 17-18?
É do 100 gols, né? Do 100 pontos, quer dizer. 100 pontos
ainda é o melhor. Melhor do que esse. Que é o que joga o futebol mais encantador, mais dominante, o que mais me impressionou. Perdeu aquela vez da Champions League pro Liverpool, que é meio que uma kryptonita também desse estilo do Guardiola, né? O Nemesis do Guardiola, não encaixou direito, teve erro de arbitragem, teve um monte de coisa ali que eliminou o Manchester City. Mas aquele time, para mim, ainda é o melhor do Guardiola no City.
Eu também. Alguém até perguntou aqui se esse time do Guardiola é o mais completo. Eu até estou procurando aqui, me desculpe que eu não achei. Mas se era o mais completo. Se era o mais completo de todos e se era o melhor time do Guardiola, mais do que os anteriores. Eu acho que passa longe, por exemplo, do Barcelona de 2008 a 2012, que foi os anos que ele comandou. Eu acho que os times do Guardiola com o Barcelona eram melhores, não só tecnicamente, mas mesmo de ideia. Era uma ideia executada à perfeição. Eu acho que é difícil. Para mim, é um dos melhores times que eu vi em todos os tempos jogar. A forma como, para comparar com a última final do Guardiola na Champions, a final de 2011, né, de 2010-2011, do Barcelona contra o Manchester United, que a gente até falava na época, talvez seja o único time capaz de parar o Barcelona, tinha uma ideia de que talvez, porque aquele foi o último grande time do Ferguson, o time foi atropelado pelo Barcelona. E não era esse Manchester United agora, né? Que é outro Manchester United, outra mentalidade até. Aquele era um time vencedor, era um time que chegava, foi um time que foi campeão inglês, né? Naquela temporada. Aliás, a última vez que o Manchester foi campeão inglês, Manchester City. E ele foi atropelado, foi um banho de futebol, uma aula. Então, acho que nenhum time do Guardiola foi tão dominante e tão avassalador quanto aqueles times, os dois melhores, ou pelo menos os melhores times do Guardiola naquele período dele. Acho que o do Manchester City foi espetacular, esse dos 100 pontos, na temporada anterior do título do Liverpool. Acho que o seguinte, que brigou com o Liverpool, foi espetacular. Se o Liverpool não fosse o melhor time do Liverpool nos últimos, não sei, 30 anos, né, que foi o tempo que esperou, e fosse impecável, tinha perdido o título, né? Porque o time foi, o Guardiola ainda, com todos os problemas, o time galgou pontos ali, ficou perto do Liverpool ainda, quer dizer, em boa parte da temporada, no final já foi uma sobrou, mas ainda assim era um time que, que o Liverpool foi muito acima da média, né? Então acho que os times do Guardiola são muito bons no Manchester City, esse daí é bem equilibrado, mas é bem diferente dos times, daquele time dos 100 pontos, e é muito diferente tanto do Bayern, dominante dele na Alemanha, quanto do Barcelona.
E ele não parece pronto, ele ainda está em formação, né? Esse é o domínio que o Guardiola teve na Premier League de dezembro para cá, ele não é o domínio que é o resultado de uma formação de time, ele é um primeiro momento de, nossa, esse time, temos alguma coisa aqui. São diferentes, né? Por exemplo, o domínio que o Guardiola chegou a ter no Bayern de Munique, por exemplo, os períodos de dominação ali na Bundesliga, eles eram resultado de um time maduro. Esse aqui é mais um sinal de potencial, porque você ainda tem muitas coisas para melhorar ali. Você não tem um centroavante, você não tem, tem nenhum atacante praticamente no time do Guardiola. Ele está tendo que revezar os caras ali. Eu vejo o Fernandinho tá com idade avançada, né? Você tem essa lacuna na lateral esquerda, então eu acho que tem como melhorar esse time e se tornar, e é um time muito jovem ainda, esse time ainda tem aonde chegar, então também não acho, por exemplo, que esse time não é nem o melhor time que esse time vai ser, então eu acho que ele ainda pode melhorar bastante, apesar de resultado por resultado ser a primeira final do Guardiola desde daquela em Wembley. Nossa, foi um baile aquele jogo. Foi um baile do Barcelona contra o Manchester United. Nenhuma satisfação pessoal por isso, mas foi um baile aquele jogo.
É, e depois foi um baile no Santos também, para pegar dois jogos daquele time, né? Era o mesmo time que deu um sapeca no Manchester United. É, então, e deu um sapeca no Santos. A gente, sem... Eu sei que tem muita piada do Santos e tal, porque o Santos subestimou, errou, enfim. Mas foi um time destruidor, assim, não deu a menor chance. Qualquer time seria atropelado, mas é que o Santos ajudou, né? Claro, errou ali e tal, mas a atuação daquele dia foi espetacular, né? Então, acho que não é esse time, é o que você falou. Parece mais um início de ciclo do que um final.
É, a gente tem que lembrar que o mercado de transferências talvez guarde uma contratação e talvez guarde um atacante de peso, que acho que é o que causa mais temores sobre esse potencial do Manchester City, considerando que a defesa tá bem guardada nesse momento, principalmente com a adição do Rubem Dias. Acho que a chegada de um centroavante é o que preocupa principalmente os concorrentes. Dando uma última passada aqui na galera que está acompanhando ao vivo com a gente, um abraço para o Phil Borba, Gabriel Soares, Jefferson Silva, Pedro Afonso, No Code, Luiz Rafael, que fez a pergunta que o Lobo se referiu, Rodrigo, Igor Costa, Kevin Heitor. Para finalizar agora, mas uma última questão que acho que é importante a gente pontuar. Essa Champions League, ela tem vários jogadores brasileiros se destacando. O Marquinhos já teve seu momento, o Neymar já teve seu momento para ficar nos dois PSG. Além de Fabinho, já fez grande partida nessa edição, Vinícius Júnior, enfim. Esse jogo teve dois brasileiros com seu papel de destaque. O Ederson com seu lançamento absurdo, que é uma característica dele marcante, que foi preponderante para o Guardiola contratar, né? O Ederson é um baita de um goleiro, é um dos melhores do mundo sob as traves, mas acho que não tem dúvidas que ele é o melhor do mundo com a bola nos pés nesses lançamentos longos, e hoje ele acabou se tornando decisivo. E o Fernandinho também, que fez uma grande partida, foi uma escolha surpreendente, considerando que o Rodri vinha sendo titular nessa Champions League. Guardiola optou pelo Fernandinho, que vem fazendo boas partidas, principalmente na Premier League, onde ele tem mais espaço, e tinha feito uma grande final da Copa da Liga, hoje usou a braçadeira, foi um jogador maduro para uma partida desse porte, acho que tinha necessidade. Queria que você falasse um pouquinho dos dois, bons.
O Fernandinho está andando muito a trajetória do jogador de fim de carreira, né? Que já tem que estar avançada, mas que ainda é muito bom, mas não consegue jogar todas as semanas. Então, se você souber utilizá-lo da maneira certa e reservar para ele esses grandes jogos, ele ainda pode ser muito útil. E acho que foi meio isso que o City tem feito, né? O Rodri aguenta ali a maior parte das pancadas da temporada e o Fernandinho entrou nesse jogo pela sua experiência. Ele é muito bom jogador, né? Ele vai entrar na história como um dos maiores jogadores da história do City. Eu acho que a gente, no Brasil, às vezes tem uma visão um pouco equivocada dele. Eu acho que ela é injustificada, porque ele não foi bem em nenhuma das duas Copas do Mundo. Eu não acho que ele nunca jogou na seleção brasileira nem perto do que ele joga no Manchester City. Culpa dele? Talvez um pouco. Talvez um pouco das circunstâncias, um pouco dos treinadores, um pouco de tudo. Mas no futebol europeu, ele é um dos grandes volantes dos últimos 10 anos. Na seleção, ele não foi tão bem assim. Mas é um jogador muito importante, uma liderança muito importante, e hoje era aniversário dele, então parabéns. E o Ederson é o goleiro que o Guardiola escolheu a dedo para ser o goleiro dele, né? Quando ele chega no Manchester City, ele podia literalmente contratar qualquer goleiro do mundo, eu acho. Talvez tirando o Neuer, então não literalmente, mas podia contratar quase todo goleiro do mundo. E ele escolheu o Ederson. Porque...
Na verdade, ele escolheu o Bravo, né?
Não, mas na primeira temporada ele não podia, né? Na segunda ele já podia. Na primeira ele tava...
Mas ele que contratou o Bravo.
Foi, mas nunca teve cara de ser definitivo, né? Pelo menos pra mim nunca teve. Eu achei sempre que foi... Até porque o Bravo já tinha, tava mais próximo de 30 anos. Eu sempre achei que foi uma solução emergencial ali no começo da temporada. mas no fim, talvez a segunda, eu acho que ele tinha todos a escolha. E tinha dinheiro para isso. Né? Foi o mercado que o City mais investiu. Então, ele escolheu o Ederson, pela idade, jovem, e também muito por causa dessa capacidade. E aí também é bom, porque essa que é a questão da saída de bola, essa que é a questão da tal da saidinha. Não é você sair curto, não é você sair longo, é você sair com propósito. Esse é que é o
exatamente.
Ponto. O ponto é você sair com propósito. Pode ser curto, longo ou médio, mas tem que sair com propósito. O problema é você dar o chutão para frente, se desfazer da bola de qualquer maneira e ela ficar indo e voltando o tempo inteiro. Então, se você sai longo com propósito, e às vezes, assim, o Mourinho faz isso com propósito. Ele lançava a bola no Fellaini, por exemplo, e tentava ganhar a bola pelo alto. Até o Filipão fazia, às vezes, com propósito. Mas são estilos diferentes, desde que seja bem treinado e tenha propósito, seja bem executado. O Ederson tem essa capacidade incrível de dar esses lançamentos. Até você disse no nosso chat que ele não é novidade que ele consegue, mas foi o mais importante, né? E acho que foi mesmo, que foi o gol que deu uma tranquilidade gigantesca ao City nesse confronto.
Só para falar dos brasileiros do lado do PSG, Marquinhos, de novo, muito bem, né? Acho que ele tem sido um jogador fundamental, está se tornando, assim como o Thiago Silva ficou durante tanto tempo, um dos melhores do mundo nessa posição, né? Eu sempre lembro, eu cheguei a comentar o jogo na Rádio Globo, lá no começo da carreira do Marquinhos, que ele era escalado de volante, porque o Tite não acreditava que ele podia ser um bom zagueiro pela altura, ele tem 1,81m. Ele é baixo para os padrões atuais de zagueiros gigantescos. Mas a impulsão que esse cara tem é um negócio absurdo. Ele bate, ele dá uma cabeçada na trave no primeiro momento ali, né, no travessão. Uma bola que foi muito alta, né, não foi uma bola precisa, assim, foi uma bola lançada para o alto e ele sobe mais e vai muito bem. O Neymar acho que não fez uma grande partida, mas ele buscou muito o jogo. Não acho que ele... O problema foi a ausência do Neymar. Ele se apresentou muito para o jogo, mas o time ao redor dele não estava bem armado. E acho que tem uma questão que é justamente o tipo que você quer do Neymar, né? E o jogo não permitiu aquilo que ele tentou fazer, que era quebrar a marcação com dribles, que é uma coisa que ele faz muito bem. Não acho que... eu sei que muita gente já vai pegar... não é tudo sobre o Neymar quando o PSG joga. Nem para o bem, nem para o mal. Não foi uma excelente partida dele, mas eu acho que ele esteve longe de ser um problema. Eu acho que ele foi o melhor jogador do ataque, não é grandes coisas, porque o ataque foi péssimo, mas acho que não foi, o problema não foi ele. O problema é que quando você tem um time que depende de dois super craques... e você tá sem um deles por lesão, o que pode acontecer, aí você fica... corre esse risco de você depender de um cara afogado no meio da marcação. Então, eu não colocaria a responsabilidade de ele não ter jogado tão bem, acho que depende de outras questões também. O City teve tudo que o PSG não teve, que é um arranjo coletivo defensivo e ofensivo muito bom. O PSG não teve, principalmente, o ofensivo.
Eu acho que não foi eliminado por causa do jogo. Para mim, foi um jogo ruim do Neymar hoje. Hoje eu achei até que foi melhor. Hoje ele não produziu muita coisa. Mas eu não acho que foi responsabilidade dele ter sido eliminado. Mas ele também não foi a solução, né? Ele não conseguiu ser a solução para os problemas do Paris Saint-Germain. E quando você centra um projeto em torno de dois caras, eles têm a responsabilidade de encontrar essa solução, porque é isso que você está fazendo. Todo rolê do Paris Saint-Germain é esse. Eu acho que eles precisam transitar para um time mais coletivo. Eu falo isso já, sei lá, 10 anos, mas enquanto isso não acontecer, é a hora, é a responsabilidade do Neymar resolver esses jogos, porque é isso que ele buscou, é isso que o Paris Saint-Germain buscou nele. É justo? Eu não faço ideia, eu não estou nem aí, porque é a situação que é. Ele buscou essa situação. Ele foi lá atrás. Quando ele saiu do Barcelona, o time não era essa bagunça que é agora. Era um time mais coletivo. Ele não queria aquilo. ele queria ir para o Paris Saint-Germain e ser a solução. E ele não conseguiu ser. É fácil? Não é fácil. É só culpa dele? Não é só culpa dele. Ele é o pior pessoa do universo porque ele não conseguiu? Também não. Mas acho que ele fez um jogo ruim e o Paris Saint-Germain precisa que o projeto esportivo do Paris Saint-Germain precisa que ele resolva esses jogos, que ele seja a solução para avançar. Se ele não for, fica muito difícil.
Bom, vamos fechando o programa, que o Expresso já está ficando quase o tamanho do podcast normal também. Agradeço a todos que acompanharam na live, a todos que ficaram fielmente com a gente durante esses mais de 55 minutos. E para encerrar, duas respostas rapidinhas. Primeiro, Lobo, meu boa noite. Eu queria saber de você o que fica dessa campanha do PSG e se dá para a gente esperar um senso maior de urgência na reta final da Ligue 1, considerando que o time está aí patinando, desperdiçando muitos pontos e numa disputa muito apertada pelo título francês dessa vez. Boa noite.
Valeu, Stein. Boa noite. Acho que sim, dá para esperar um senso de bastante urgência. O Pochettino mesmo sabe que é importante conquistar esse título, mesmo que seja sofrido. E o time tem capacidade para isso, o Lille está se superando, mas o PSG tem que pensar em ganhar todos os jogos. É isso que ele tem que fazer, ele tem capacidade de fazer isso. Acho que depender de um jogador ou dois jogadores na Ligue 1 é bem mais fácil do que na Champions, né? Então acho que é possível. E é o que eu falei de novo, acho que o PSG tem que sentar com o Pochettino e ouvir o Pochettino, o que ele tem para dizer sobre o time e montar o time a partir disso, corrigir os problemas dentro do que é possível. O Tottenham também nunca teve, na gestão Pochettino, um mercado muito farto e ele foi alterando ali, conquistando. Talvez seja a hora de finalmente dar vazão à base do PSG, que revela tanta gente, muitas vezes não aproveita. Talvez seja o momento de fazer essa transição. E até pegando alguém que perguntou aqui, se não me engano, foi o Péricles, alguém sobre, não é o momento de ter uma transição para um time sustentável? Acho que, como o Bonsa já falou, isso já era para ter sido feito, o Pochettino já é um nome que vai nesse sentido. A questão é até onde vai o projeto do PSG? A gente não sabe, depois de 2022, como vai ficar a relação dos donos com o PSG? Vai se manter? A ideia é um projeto de longo prazo? E segundo é, se é um projeto de longo prazo, qual é o projeto de longo prazo? Porque desde 2011, quando eles assumiram vamos ver se isso vai mudar daqui para frente. Boa noite a todos.
Boa noite, valeu Lobo e Bonsa. Meu boa noite já fica com uma outra pergunta. Acho que a campanha do Manchester City tem certas semelhanças com a do Bayern na temporada passada. Se a gente pensar que o Bayern era o melhor time da temporada e chegou na final com méritos claros, acho que acontece isso um pouco com o Manchester City. Já era visto ao longo dos mata-matas como favorito pelo desempenho que tem na Premier League, e chega nessa final com méritos claros, o que não necessariamente vai ocorrer do outro lado. Ponderando ainda que o Chelsea ganhou a semifinal da Copa da Inglaterra, se passar, ou que o Real Madrid tem uma camisa muito mais pesada que a do Manchester City, se passar, já dá para a gente falar que, independente de quem vier, tem uma pontinha de favoritismo para o Manchester City? Boa noite.
É bom quando isso acontece, né? Quando o melhor time da temporada chega na final da Champions League e é campeão, facilita o nosso trabalho, né? A gente já. Não tem nada. Mas eu acho que sim, eu acho que o City é favorito, independente de quem vier, né? Foi a final antecipada da Champions League, não. Mas eu acho que é favorito porque tem um trabalho melhor, né? Tem um trabalho mais longo, tem um trabalho que está num estágio mais avançado do que o do Zidane, por exemplo, nesse momento. É um time que está jogando melhor, talvez individualmente. O City não tem alguns jogadores que o Real Madrid tem, mas não muitos também, porque o Real Madrid também tem ali o Benzema, tem o Toni Kroos, tem um meio-campo muito bom, mas acho que é bem parelho também individualmente. E coletivamente, o City é melhor do que o Real Madrid, e tem que ser melhor do que o Chelsea, né? Porque o Tuchel também chegou antes de ontem e ainda está no começo muito de trabalho, perdeu na Copa da Inglaterra, isso acontece, mas acho que o City tem que ser favorito contra o Chelsea e também acho que é contra o Real Madrid. Boa noite, até a próxima. Amanhã tem mais, né? Tem jogo amanhã.
Tem. Tem mais. Amanhã tem Chelsea e Real Madrid. Estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, por volta das 6h30, 6h40. Estaremos aqui no Expresso Crivella discutindo o outro finalista da Champions. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Até a próxima.